Estamos de volta, ouvintes, com isso da edição de hoje do programa Faixa Livre, que tem na sua produção a jornalista Celeste Sintra, auxiliada pela também jornalista Natália Moraes, tendo no comando do áudio o Francisco. Meu bom dia a todos. E meu bom dia também a você, que pode aqui participar nos enviando mensagens eletrônicas para o endereço ouvinte@programafaixalivre.com.br ou ainda registrando suas participações diretamente nas nossas redes sociais. No Facebook, nossa página é o Programa Faixa Livre. No Twitter e no Instagram, para deixar o seu recado, basta seguir os perfis @PGMFaixaLivre. Lembrando que as participações por telefone estão inviabilizadas, pois durante o período da pandemia do novo coronavírus, nosso programa está sendo gravado no dia anterior à sua veiculação. Pedimos desculpas aos nossos ouvintes que costumam interagir conosco desta forma, mas foi a maneira encontrada pela equipe do Faixa Livre para mantê-los informados sobre o que acontece no país e no mundo com essa nossa visão crítica e, ao mesmo tempo, preservando a saúde dos profissionais que levam o programa ao ar. O Faixa Livre pode ser acompanhado também pelo nosso aplicativo para celulares com sistema operacional Android. O nome do aplicativo é Programa Faixa Livre. Os ouvintes também têm acesso à transmissão pelo nosso site, o www.programafaixalivre.com.br, ou pela página da Associação de Engenheiros da Petrobras, a AEPET, uma das nossas entidades patrocinadoras, no www.aepet.org.br. Para quem perdeu alguma das edições ou quer ouvir novamente o Faixa Livre, os áudios das entrevistas e editoriais estão disponíveis no nosso podcast, nos aplicativos Spotify, Deezer e Castbox. E dando início às nossas entrevistas, eu cumprimento o jornalista e professor da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, Leonardo Sakamoto. Leonardo Sakamoto, bom dia!
Bom dia, tudo bem? Bom dia a todas e todas.
Leonardo, muito obrigado por você estar aqui conosco no Faixa Livre. Leonardo, ontem nós tivemos a realização do primeiro turno das eleições municipais em todo o país, menos em Macapá, capital do Amapá, por conta daquele apagão que atingiu o estado por mais de 10 dias, um caso à parte que nós vamos analisar mais à frente. Pelo fato de o programa ser gravado antes da divulgação dos resultados do pleito, fica impossível nós fazermos uma análise mais aprofundada do cenário político que teremos nas cidades do nosso país, a composição do segundo turno nas grandes cidades. Mas eu gostaria que você dissesse aqui para os nossos ouvintes, Leonardo, o que você espera da escolha dos eleitores Brasil afora? Você acredita em uma mudança de tendência ou seguiremos com mais do mesmo na nossa política?
Olha, essa eleição ela pode apontar diversas coisas, né? Acho que nas candidaturas para prefeito, principalmente nas grandes cidades, a força do bolsonarismo não se manifestou, né? Pelo contrário, em alguns lugares a impressão é que o presidente foi radioativo, né? Então, dificultando a vida daquelas pessoas que eles ungiram. Então, em outros lugares também os candidatos dele não decolaram. Ao mesmo tempo, a gente vê um fortalecimento do Centrão, de determinados partidos de centro, centro-direita, pessoas ligadas à política tradicional. A impressão um pouco é que houve o eleitor cansou um pouco da novidade, né, da antipolítica e está buscando um porto seguro. Mas isso não dá para você falar que é uma inflexão de nível nacional, uma vez que estamos tratando de uma eleição municipal, em que as pautas que estão conectadas com a vida das pessoas, com a administração da cidade, elas são muito fortes, né? Então é difícil dizer que isso gerou, causou, estamos diante de uma mudança, que é o fim da antipolítica. Dá para dizer que o pessoal foi na bola segura, porque é um momento que complicado, né? Tem um desemprego grande, você tem uma pandemia assassina, que matou 165 mil, desemprego de 13,5 milhões, uma dificuldade grande, pessoas precisando de assistência social, então foram, mais provável que foram naqueles que não eram bola dividida, ou tinham já uma carreira política, já eram conhecidos, eram de famílias conhecidas, né? Então acho que ganhou mais, capaz de que acho que dessas eleições sai o óbvio, o centro, mesmo pessoas ligadas, denunciadas à corrupção, isso foi o de menos, que a importância é ir naquilo que não estava prometendo coisa muito nova, né? Então, é claro que mesmo as figuras que vão para o segundo turno com promessas de novidade, ainda assim eles representam correntes mais conhecidas, na esquerda, né, ou na direita.
E o que é que fica marcado nesse primeiro turno das eleições, Leonardo? Muita gente vinha dizendo que essas seriam as eleições do voto útil. Você concorda com essa análise?
Você tinha candidatos embolados em segundo lugar, empatados tecnicamente, né? Dois, três, quatro candidatos empatados nisso. É claro que o discurso do voto útil foi algo bastante presente, né? E acabou fazendo valer em cidades como São Paulo, Rio de Janeiro, né, Recife, entre outros, em que as pessoas votaram por A ou por B, deixando de lado seu candidato preferido para votar naquele que teria mais chance de derrotar um posicionamento do qual eles discordavam no segundo turno. Em alguns lugares funcionou, em outros lugares não funcionou. O voto útil é algo relativamente, é que agora todo mundo está comentando, ah, tudo, mas o voto útil é algo presente já em outras eleições, né? Não é? Se a gente retoma as eleições municipais de 2016, de 2012, de 2008, o voto útil está lá. Você tem um embolamento. Em São Paulo aconteceu a mesma coisa. Você tinha o Dória, né, em 2016 bem para cima, embolado um pelotão, mesmo no Rio de Janeiro aí também, sabe, a discussão do voto útil em cima do Freixo, em outras ocasiões, né, pelo PSOL. Então, é uma coisa que é presente e acontece, né? Que em tempos de internet ele ganha uma nova característica, porque não é apenas o rádio e a TV que podem puxar e chamar pelo voto útil, mas até o último minuto isso acontece através de redes sociais ou de aplicativos de mensagem que você tenta mudar o voto do seu amigo, do seu primo, do seu colega, do seu vizinho, justificando que é a hora de ajudar a eleger um mal menor ou eleger alguém que está mais alinhado com o ponto de vista, né, do que especificamente votar ideologicamente num ponto. É claro que isso tem prós e contras, né? Isso é claro, isso faz parte da política, isso não é errado. Agora, é claro também que é uma questão interessante, porque as pesquisas eleitorais, elas não mostram o que vai acontecer na hora da urna, elas mostram tendências, elas mostram radiografias com tendências, né? Então, fotografias de um instante mostrando uma tendência. Então, também, a discussão do voto útil também já causou muitas coisas interessantes. Por determinado momento, no governo do estado de São Paulo, na eleição da década de 90, discutia-se quem ia ser o voto útil contra o Paulo Maluf no segundo turno do governo, e aí você tinha, acho que era Marta Suplicy, Covas e Francisco Rossi, e acabou, a Marta estava melhor colocada, mas houve uma campanha para que o voto útil fosse dado no Covas, que ele teria mais chance, e o Covas acabou passando para o segundo turno, tendo roubado o voto que iriam para a Marta, para evitar que o adversário fosse o Rossi, sendo que a diferença foi muito, muito pequena, né? Então, tem que se tomar também cuidado com isso, né? Pensando em segundo turno, pensando nas próximas eleições, o voto útil, ele é uma estratégia válida, mas às vezes ele pode encobrir uma realidade que as pessoas depois se arrependem.
A pandemia de Covid-19 afetou de alguma forma a escolha dos eleitores, Leonardo. Diante de políticos que negaram a doença em uma série de cidades do nosso país, especialmente aqueles que defendem a retórica bolsonarista, você acredita que a nossa população tenha levado isso em conta na hora de depositar o voto?
Eu acho que a população, os prefeitos que agiram minimamente conforme as regras básicas, atenuando o sofrimento da população e garantindo ao mesmo tempo que a derrocada econômica não fosse tão grande, ao fazer com que as quarentenas fossem seguidas de forma correta, porque garantir que você não tem um baque econômico não é fazer que nem o Bolsonaro, que falava, não, libera tudo e bota para trabalhar, porque faz com que a pandemia se arraste por mais tempo. Quem protege a economia é quem defendeu e quem aplicou uma quarentena real, decente e rápida, de forma que você fecha a cidade por um tempo curto, mais forte, e depois reabre com mais rapidez. Agora, quem atuou bem, quem não foi terraplanista, é claro que teve voto, né? O próprio em São Paulo, Bruno Covas, ele conseguiu misturar duas coisas. Ele é visto, ele vai para o segundo turno, né, como primeiro colocado. Ele é visto como alguém que enfrentou a pandemia e, ao mesmo tempo, enfrentou a própria doença, né, porque ele também vem combatendo um câncer. Então, ele mostrou alguém que, mesmo durante o combate à sua própria doença, não renuncia. São Paulo tem um trauma de prefeitos que renunciam, né, por questões pessoais. Né, o Dória e o Serra foram para disputar o governo, por exemplo, e ele permaneceu lá, né? Então isso ele ganhou votos, e não só isso, outros prefeitos, meu próprio Calil, né, ele é muito mais bem avaliado do que o governador Romeu Zema, né, o prefeito Calil em Belo Horizonte, né? Em comparação com o Romeu Zema. E é claro que isso ajudou também. Tem a questão do perfil agregador do Calil, mas também a questão do combate à pandemia, que ele foi duro, foi real, né? Foi severo com isso. E também eleito primeiro turno, né? Reeleito no primeiro turno. Então, é claro, isso gerou sim. Agora, não dá para saber, né? O que acontece é o seguinte: é que os prefeitos e governadores estavam mais bem avaliados que o próprio presidente da República com relação ao combate à pandemia. Só que também tem uma questão: os prefeitos e governadores, a gente está às portas de talvez uma segunda onda, ou tem gente que fala que nem é uma segunda onda, é uma primeira onda continuada, não, um repique da primeira onda, e há muito prefeito e governador que, mesmo tendo combatido a pandemia de forma correta, segurou agora, evitando que as cidades entrassem numa nova quarentena, pura e simplesmente para evitar, para garantir a sua reeleição ou dos seus candidatos, né? Então eu acredito que depois de 15 de novembro agora, ou depois do segundo turno, vai ter uma onda de fechamentos da economia por conta disso. Então, eu também acho que uma parte dos eleitores, houve também agora, estão segurando, politicamente, o que pode ter impactos na saúde da população mais para frente.
Pelo menos no Rio de Janeiro e em São Paulo, Leonardo, nós vimos que o apoio do presidente Jair Bolsonaro não surtiu muito resultado, muito pelo contrário. O Celso Russomanno despencou nas pesquisas de opinião aí na capital paulista, e o prefeito do Rio, Marcelo Crivella, candidato à reeleição, que colou no ex-capitão do Exército na reta final de campanha, não apresentou uma melhora significativa nos seus números. Nós poderíamos caracterizar esse movimento dos eleitores como o início de uma derrocada do bolsonarismo no nosso país, Leonardo?
Eu acho que é cedo para falar de derrocada de bolsonarismo, né? Eu acredito que dá para você limitar e dizer que o presidente, como cabo eleitoral, ele foi, não foi, não teve sucesso como cabo eleitoral, talvez como vereador, cabo eleitoral de vereador, o que é muito interessante, um presidente da República que consegue eleger vereadores, talvez em algumas cidades do interior, mas nas grandes capitais, principalmente da região centro-sul, onde ele tem uma baixa popularidade, e ele onde achava que talvez teria influência, ele não teve. Teve alguma, é claro. O bolsonarista raiz vota em quem ele está falando para votar. Só que o resto não, né? Então, São Paulo, ele tem 50% de rejeição. E o candidato que ele apoia também, que era o Russomanno, né? Então, independentemente se a pessoa vai ou não para o segundo turno, mas olha os números, né? No Rio de Janeiro, o candidato que o presidente apoia, ele até apoia até de forma envergonhada, porque ele sabe o tamanho da encrenca, que foi para a votação com 62% de rejeição, que era o Marcelo Crivella. Então, eu acho que é o seguinte: eu acho que independentemente, o candidato do presidente podem até ganhar, mas ele não se mostrou uma pessoa que transfere voto. Aí as pessoas falam: não, isso provou que nenhum presidente consegue transferir voto. Mentira, também não é verdade, né? O Fernando Haddad foi eleito, é claro, em cima do desgaste do PSDB no município de São Paulo, mas também em cima da transferência de votos que Lula deu para ele. Ele era ministro da Educação, mas houve uma transferência maciça de votos do Lula, né? Que ninguém quer lembrar disso, ninguém quer falar disso, né? Falar, ah, não tá. Claro que tem. O Lula elegeu gente do Brasil inteiro à torta e direito, né? E não dá para dizer que também a onda bolsonarista, em próprio 2018, não elegeu governador, elegeu deputado, elegeu senador. O PSL foi inflado artificialmente na Câmara dos Deputados. Agora, isso se mantém agora? Agora, ele não conseguiu fazer isso nas prefeituras, pelo menos nas grandes capitais. Ele não entrou de sola, não foi fazer campanha pessoalmente, né? Não entrou de sola como outros presidentes em outros momentos fizeram. Ele ficou mais na dele, ele jogou, fez apostas erradas, bem erradas, mas não dá para dizer ainda que ele não, que o bolsonarismo cai ou aumenta. O bolsonarismo, ele sempre teve uma parcela, por exemplo, o bolsonarismo raiz tem entre 12 e 16% da população, segundo o Datafolha, né? E esse pessoal está com o presidente, vota com o presidente, está lá na maior parte das cidades, né? Varia para cidade para cidade. Agora, depende também de outras coisas, depende do auxílio emergencial. O auxílio emergencial deu popularidade para o Bolsonaro em locais onde ele causa um impacto maior. Numa cidade como São Paulo, Rio de Janeiro, em que o auxílio emergencial ele é importante, mas ele não é, o custo de vida é muito alto, né? O impacto disso é bem menor do que em locais onde o custo de vida é mais baixo, e isso causou mudanças significativas. Agora, a gente tem que lembrar que quem elege um presidente não são apenas capitais do Centro-Sul. Então, tem muita água para rolar até 2022, quando o presidente vai tentar a reeleição, né? É claro que, mas se por um lado o Bolsonaro não conseguiu converter votos positivos nas grandes cidades, por outro lado, a máquina de guerra dele, como a gente pode falar mais para frente, estava ligada loucamente e atacando e batendo e tentando retirar votos, principalmente de candidatos à esquerda. presidente diretamente criticou, por exemplo, Manuela Dávila, né? Ele criticou abertamente a candidata de Porto Alegre, batendo nela, falando que é um completo, tipo, criticando e batendo a candidata por conta da, para tentar, basicamente falando, voto em qualquer um menos nela, né? Então, ou seja, num voto anti. Isso é uma coisa interessante, né? A presença do bolsonarismo, e ó, você vai pegar no primeiro turno, no debate eleitoral que houve, organizado pelo UOL e pela Folha de São Paulo, em São Paulo, houve aquela fake news do candidato russomano contra o candidato Guilherme Boulos, fake news que tinha sido distribuída por um militante bolsonarista e bombada na máquina de guerra das redes sociais de Bolsonaro, da bolsonaristas, né? Então, o que acontece? Pode ser que não esteja presente na construção do voto, mas o Bolsonaro está bem presente na desconstrução do voto, e isso vai estar presente em 2022, né? Agora, é muito cedo para dizer que o bolsonarismo ele enfraquece, né? O bolsonarismo teve uma mudança muito grande, ele perde o lavajatismo, ele perde a classe média, uma parte da classe média também que ficou horrorizada com o comportamento terraplanista, negacionista do presidente durante a pandemia, mas ele ganha as classes populares por conta, parte das classes populares por conta do auxílio emergencial, e ganha também uma parte da fisiologia, do populismo do Centrão, e soma-se com o populismo dele. Então é muito difícil dizer o que vai acontecer em 2022 e se o poder eleitoral do Bolsonaro vai estar menor ou maior. Ele tem a máquina do governo e ele tem uma máquina de guerra, de ódio, de notícias falsas, que também vai continuar girando.
Agora, Leonardo, algo que mais uma vez marcou as eleições municipais foi a influência dessas milícias. Aqui no estado do Rio de Janeiro, diversos candidatos a vereador que tinham ligações com esses grupos criminosos disputaram o pleito, especialmente no município de Nova Iguaçu. A Polícia Federal, alguns dias antes da eleição, fez uma operação aqui na capital que mirou os irmãos Natalino e Jerominho Guimarães, que já foram condenados por chefiar quadrilhas de milicianos e apontados como fundadores da chamada Liga da Justiça. Dessa vez, a investigação se deu em torno de uma suposta lavagem de dinheiro do grupo para financiar campanhas eleitorais na cidade. Como é que você observa a participação desses milicianos na política, Leonardo?
A relação entre política e milícia no Rio de Janeiro não é de agora nem de hoje. Vamos lembrar que a milícia ela surge no seio do Estado, ela surge na polícia, ela surge no exército, ela surge nos bombeiros, né? Pessoas que, com a justificativa, né, de combater o crime, eles mesmos se tornam criminosos, muitas vezes mais violentos e mais graves do que o tráfico, porque eles tentam montar um Estado paralelo e tentam se imbricar na política, né? Não que o tráfico não tente, mas a milícia, de uma forma muito forte, seja através da própria polícia, do exército e de forças de agências de segurança, mas também através da candidatura, da influência. Milícia tem controle territorial amplo, né? E eles fazem questão de que a população local eleja seus candidatos, eleja seus vereadores, vote nos políticos, nos prefeitos com as quais eles têm relação. Isso sempre foi assim. E agora, talvez isso ganhe uma nova cara e fique mais escancarado, até porque nós temos, na política nacional, na presidência da República, entre outros lugares, políticos que sempre foram simpáticos à milícia, aos milicianos, como é a família Bolsonaro. Vamos lembrar que o senador Flávio Bolsonaro, quando era deputado estadual na Alerj, aí no Rio de Janeiro, ele condecorou o miliciano Adriano da Nóbrega, chefe do grupo de matadores chamado Escritório do Crime, que foi morto este ano numa ação na Bahia, né? Mas que inclusive foi envolvido pelo Ministério Público na acusação, na denúncia, ele é citado na denúncia contra o senador Flávio Bolsonaro, contra Fabrício Queiroz, por conta do desvio de recursos públicos, da lavagem de dinheiro, da organização criminosa montada, segundo o Ministério Público, no gabinete do senador Flávio, do então deputado Flávio Bolsonaro na Alerj, para desviar dinheiro dos funcionários, lavar o dinheiro via restaurante do Adriano, da família do Adriano, via empresa de chocolate, que depois se tornava imóveis, e como o próprio Queiroz colocou, o dinheiro também era usado para ampliar a base de cabos eleitorais de Flávio, né, nos bairros onde ele atuava. Vamos lembrar, inclusive, que alguns dos bairros, como o Rio das Pedras, onde o Flávio teve uma votação significativa, onde a família Bolsonaro teve uma votação significativa, é um bairro também controlado por milícia, né? Então, isso não é de agora, só que agora você tem um escancaramento, né? Como eu acho que o pesquisador Bruno Paes Manso, ele é muito feliz no livro dele, Na República das Milícias, é o nome do livro dele, recém-lançado. Quando ele coloca isso, ele mostra como isso está imbricado e como agora você tem uma conexão de milicianos com milicianos, né? É uma conexão com milicianos lá no centro do poder do país. Então isso escracha, isso se torna um negócio aberto, né? Isso aí se torna. E aí muitas mortes acontecendo de forma aberta, do pessoal querendo reafirmar seu poder, e o Estado brasileiro incapaz, vendo isso de uma forma, não, estamos lidando, o Rio de Janeiro até lutou aqui, lutou ali, houve prisão, houve coisa, a gente não sabe quanto disso afetou realmente o combate, né? Mas pode-se dizer completamente que milícia vai eleger, vai ter os seus eleitos e vai ter os seus apoiados, né, chegando ao poder no executivo, no legislativo municipal, em estados como o Rio de Janeiro, mas não só, em todo o Brasil, né? Porque as milícias acontecem no Rio, mas não só, né? Agora, é incrível, porque o que acontece é que a inteligência da Polícia Federal, por exemplo, e de todas as polícias estaduais deveriam estar sendo usadas para impedir, para desmantelar as milícias, né, para impedir que esse poder territorial se transforme em poder político, que se transforme em poder econômico. Só que, infelizmente, nós temos uma presidência da República em que isso não é prioridade. Não só isso não é prioridade, como a própria família do presidente condecora miliciano, tem miliciano envolvidos em esquema, segundo não eu, segundo não há outro jornalista, mas segundo o próprio Ministério Público. Então, isso é uma tremenda de uma. Ou seja, você tem o poder emanando a justificativa para que isso aconteça, a sensação de segurança, de empoderamento, partindo do Palácio do Planalto, né? E de outros políticos que seguem também com isso, né? Com a ideia de que o grande. Não, vale tudo em nome do combate à criminalidade. Só que a criminalidade, gente, não é apenas o tráfico, é também o miliciano. O miliciano é criminoso e é pior. Porque exatamente tem essa saída, essa ideia de controle de território, de imbricação política, é político, tem envolvimento com governadores, tem envolvimento com. Isso não sou eu que disse, é toda. Tem uma série de investigações por parte do Ministério Público dizendo que eles têm imbricações, sabe? Envolvimento com governos, né? E aí o cidadão comum fica um tanto quanto rendido, porque ele tem que ele é obrigado a pagar taxas. Né, ele não consegue eleger, se ele tenta eleger alguém, ó, se alguém for eleito nesse território que não for meu candidato, a gente vai morrer, há ameaças, e o que acontece é que o poder público não faz nada, porque parte do poder público, inclusive, é sócio, direto ou indireto, nesse processo, ou não é sócio, ou é leniente. Tem governos que não são sócios, não são lenientes com esse processo, né, todo, né? Então é extremamente complicado. Não só isso, vamos lembrar que a milícia. Né, tá, é acusada de ser executora, a gente não sabe ainda quem é o mandante, né? Mas é acusada de ser executora da vereadora Marielle Franco, em março de 2018. Mataram uma vereadora, milicianos, a mando de alguém, que até agora o Estado brasileiro não foi competente em dizer quem foi, matou uma vereadora da segunda maior cidade do país, né? E isso ficou impune. Então, é um absurdo, é um completo absurdo.
E como se rompe essa lógica das milícias, Leonardo? Nós sabemos que os tentáculos desses grupos criminosos se expandem cada vez mais no nosso país. Não por acaso nós temos um miliciano na presidência da República. Mas como é que se combate essa lógica de dominação de território e exploração de serviços promovida por esses agentes que se utilizam do monopólio da força do Estado para coagir as pessoas e ampliar seus negócios escusos?
Então, olha, primeiro, bem, o Estado brasileiro deveria funcionar, as instituições deveriam funcionar corretamente, o setor de inteligência da polícia, ou mesmo da Agência Brasileira de Inteligência, deveria se dedicar para tentar entender, para tentar fornecer subsídios para a investigação e prisão dessas pessoas, né? Agora, a ABIN parece mais interessada em investigar organizações não governamentais que combatem o desmatamento na Amazônia e padres e bispos que discutem o sofrimento de povos amazônidas do que ir atrás de miliciano. Ao mesmo tempo, nós temos uma Polícia Federal que o presidente da República fez de tudo para tentar mudar a sua. Para tentar influenciar na escolha de superintendente no Rio de Janeiro, ou mesmo no comportamento da Polícia Federal no Rio de Janeiro, ele não queria ele não queria familiares ou amigos dele sendo alvos Então, sabe, e considerando que o próprio presidente da República é uma pessoa que várias vezes já elogiou, já se curvou a milicianos, né? Então você imagina o tamanho da encrenca. Se os órgãos e as instituições de investigação e de inteligência nacionais não podem ajudar nisso. Ao mesmo tempo, você tem uma polícia, tem problemas, você tem problemas em que a própria polícia local está envolvida ou está inserida nesse processo. Você tem que ter uma atuação nacional, você tem que ter a atuação do Congresso Nacional, você tem que ter a atuação do Supremo Tribunal Federal para garantir que essas organizações, para que esses grupos sejam efetivamente punidos. Só que não é isso que a gente tem visto, né? Não é isso que a gente tem visto. A gente tem visto que esses elos políticos, eles continuam. É difícil você chegar e falar, olha, cabe ao eleitor votar de forma correta. É claro que cabe. Mas você acha que em muitos eleitores você tem voto de... Em muitos lugares controlados por milícia, praticamente você tem voto de cabresto. Só que ao invés de você dar alguma coisa, um chinelo, uma cesta básica, você dá, olha, você não vai morrer, a gente não vai esculachar os moradores se tal pessoa for eleita. Você tem curral eleitoral no Rio de Janeiro com fuzil, né? Não é chinelo, não é cesta básica, mas que já era tosco, mas agora é fuzil, né? Então, você tem que ter, bem, isso também nasce num processo de que você vai adiante numa guerra às drogas que alimenta uma justificativa de combate, de guerra a grupos de facções criminosas, que só fortaleceu essas facções e fortaleceu as milícias. Então, por exemplo, quer começar a fazer isso? Começa a rever a questão do combate da guerra às drogas, para de fazer esse combate doido do jeito que está fazendo, que só joga a gente só joga soldadinho pequeno para dentro de presídio para alimentar o PCC e ao mesmo tempo justifica a compra, ao armamento ou a ação desses outros grupos, né? E você tem, é claro, você teria no caso toda uma discussão de punição, né? De investigação e punição desses elos. A justiça tem que punir. Quando você coloca que um senador, que um então deputado estadual, então senador da República, participou de uma organização criminosa com um miliciano e não acontece nada, não acontece absolutamente nada com ele, se não acontecer nada com ele, você manda fechar o país e entrega de uma vez, né? Ou seja, a justiça tem que deixar de ser covarde também, sabe? A justiça tem que fazer o seu papel. Eu não estou falando de condenar ou não condenar, eu estou falando de apreciar. Sabe, numa velocidade que seja hábil para isso servir de exemplo. Quem se investigue, que se processe no tempo hábil. Eu não estou falando nem de se condenar, mas estou falando se investigue, se processe no tempo hábil. Sabe? E o que só que a gente tem visto é uma coisa lenta e muitas vezes uma justiça em vários pontos do Brasil. Você teve no nível federal, o bolsonarismo ele foi muito feliz para ele, no caso, de subjugar instituições às necessidades dos seus interesses. Você tem o COAF, Receita Federal, Polícia Federal, Procuradoria Geral da República. O presidente não escolheu a lista tríplice, escolheu uma pessoa de fora. Que tem demonstrado que tem aqui coloca a defesa dos interesses do presidente muitas vezes acima do interesse da República. Como é que você vai agir? Só quem é que tá? Quem é que tem que dar um basta nisso? O Supremo fez um ensaio e depois todo mundo falou: não, vamos acalmar, panos quentes, o presidente parou de xingar, parou lá e acabou e fica aquela coisa. Não é. Tem que investigar, tem que ir até o fim, tem que ter independência do judiciário, do Ministério Público, né? O problema é que você não vai ter uma solução se não tiver isso, se não tiver o Estado funcionando. Não adianta fazer protesto de rua da sociedade para isso. Você tem que ter um Estado funcionando e permitindo funcionar. Agora você fala assim, vamos trocar pelo voto? Como é que vai fazer? Né? É difícil, eu não vejo uma solução no curto prazo. É mudar a forma do combate à guerra às drogas para enfraquecer tanto o tráfico quanto enfraquecer esse pessoal, mas também as instituições têm que funcionar. E tem que ser punido, não importa quem seja, né? Não importa quem seja, tem que ser punido caso seja comprovada relações políticas com a milícia, seja familiares do presidente, seja Zé da Esquina.
Mudando um pouco de assunto, Leonardo, temos esse absurdo que foi o apagão, que durou mais de 10 dias no Amapá, atingindo 13 das 16 cidades do estado. Um verdadeiro festival de horrores, de erros, que levou a uma série de prejuízos para aquela população, caos social, violência urbana e o pior, tudo provocado pela incompetência de uma empresa privada, a Gemini Energy, responsável pela subestação no Amapá. Parece que a bucha de um transformador deu problema e o equipamento reserva estava há quase um ano danificado, sem manutenção. Qual é a sua análise para esse episódio absolutamente inacreditável, Leonardo? Acho que essa é a única palavra que pode descrevê-lo: inacreditável.
Desse eu fiz até um texto comentando sobre isso, né, fazendo uma comparação. Imagine se a energia elétrica acabasse de repente no Leblon, né, ou nos Jardins aqui em São Paulo, né, deixando a população não apenas sem luz, mas também deixando sem abastecimento de água. Afinal de contas, a água tem que ser bombeada, né? Se alimentos estragassem na geladeira, se nos supermercados faltasse refrigeração também estragasse alimento, se o semáforo deixasse de funcionar, criando mais mortes no trânsito, se o comércio parasse de aceitar cartão de débito e de crédito pela falta de energia, se restasse pouco caixa eletrônico funcionando por conta também da falta de energia, se não houvesse mais o Wi-Fi, que seria o um pesadelo para muitos jovens. Imagina que se o pessoal tivesse desses bairros, no Leblon, a galera tivesse que ir buscar numa nascente, não sei, na Tijuca, lá no Parque da Tijuca, numa cachoeira, buscar água, lata d'água na cabeça, entrasse em desespero, não tivesse informação, ficasse vagando pelas ruas, sem perspectiva. Em quanto tempo você acha que iam resolver o problema? Ia descer a SWAT, ia descer tudo, né, no mundo inteiro, ia dar um jeito para resolver. Iam trazer uma usina do nada, iam aportar, iam dar um jeito, iam dar um jeito. É claro que essa comparação que eu estou fazendo, ela é diferente, porque o Amapá era abastecido por um linhão só, é diferente do Centro-Sul, tudo isso mais, né? Então é claro que a situação é diferente de outros lugares, né? Agora, a comparação, ela também não é tão hipotética, né? Vamos ser sinceros, se jovens da Barra da Tijuca ou de Ipanema fossem mortos na mesma velocidade por traficantes e milicianos, pela mesma velocidade com que morre jovem pobre negro da região oeste ou da Zona Norte, da favela, a elite aí do Rio de Janeiro já tinha resolvido o problema da segurança pública na cidade. Ah, no Amapá, onde o apagão atingiu 90% das pessoas e demorou de vo a voltar, e voltou em forma de rodízio, e o rodízio está queimando eletrodoméstico do pessoal, o rodízio, inclusive, não chegou na área mais pobre, a situação não resolve, sabe? O pessoal. E não resolve por quê? Porque é no Amapá, ponto. Porque no Amapá não tem cidadania. Porque da mesma forma que nos morros cariocas também não tem cidadania. Na periferia do Rio pobre não tem cidadania. Cidadania é uma coisa para gente rica no Brasil. A verdade é essa, não tem muita discussão. A gente discutiu, inclusive nós da imprensa, discutimos mais tempo a eleição norte-americana do que o que aconteceu no Amapá. Ah, porque isso influencia na vida? Claro. Mas a gente também não podia deixar de lado e tinha que retratar com fidelidade para mostrar o que aconteceu lá. Se tivesse que acontecido numa região nobre do Rio de Janeiro ou de São Paulo, que aconteceu no Amapá, já tinha rodado esse prefeito, governador e presidente, né? Ah, mas não é minha culpa, disse o Bolsonaro. A responsabilidade é da empresa privada, né? Ele falou que a responsabilidade é da empresa privada e não do Estado nem da União. Ou seja, praticou o esporte preferido dele, que é o arremesso de responsabilidade, né? Agora, a agência a ANEEL, que é a agência reguladora, é federal. O Bolsonaro já disse uma vez no começo deste ano que ela não é autônoma, mas ela não é soberana, que o governo federal pode mandar, né? Ou seja, e não mandou, e não garantiu que a ANEEL ficasse verificando a qualidade da situação elétrica. Você bota um monte de indicado lá para governar, fazer politicagem, mas não para controlar do ponto de vista técnico. A justiça determinou um prazo para retornar a energia, o ministro das Minas e Energia falou que não ia rolar. E a resposta é aceitável, por quê? Porque é no Amapá, não é em Leblon, não é em Ipanema, né? O Amapá só ganhou o direito de estar no mapa por causa da campanha hashtag SOS Amapá, que, convenhamos, é suprema humilhação para os brasileiros. É a mesma coisa que o Amapá dissesse: Ei, Brasil, eu existo, né? Olha, eu não desejo para nenhum lugar, estou comparando com Leblon, com Barra da Tijuca, com Ipanema, mas eu não desejo para nenhum lugar do Brasil o que aconteceu no Amapá. Mas o Amapá nos lembra que cidadania é sensitiva. Cara, depende de quanto você tem na conta bancária e depende de que lugar você está do país. Não é para qualquer um. E também nos lembra que a gente não tem governo, né?
Como era de se esperar, a Eletrobras é que teve de ir lá no Amapá resolver o problema provocado pela iniciativa privada, Leonardo. E esse não é o único grande estrago provocado por uma empresa que foi privatizada no nosso país nos últimos anos. Não podemos esquecer as duas tragédias ambientais com barragens de rejeitos de minério nas cidades mineiras de Brumadinho e Mariana, ambas tendo a Vale como controladora. A cada dia nós temos mais exemplos, Leonardo, de que a entrega das nossas estatais só traz lucros para quem adquire as companhias. Quem fica com prejuízo é sempre a nossa população.
Primeiro, isso mostra que é a questão que o Brasil, as agências reguladoras do Brasil não funcionam corretamente, né? E se funcionasse, as empresas privadas, elas teriam que andar na linha. Só que aí, se as empresas privadas tivessem que andar na linha, elas iam falar que não tem dinheiro para tocar as coisas, né? Ou que isso não dá lucro como deveria dar. E aí a gente tem uma segunda questão. O problema não é a empresa ser privada ou ser pública, mas é o fato de que determinados serviços ou determinados locais só vão ser abastecidos por empresas públicas que não têm interesse num retorno financeiro, ou não deveriam ter interesse no retorno financeiro em primeiro lugar, mas sim garantir qualidade de vida e dignidade para a população. Sabe? Não é, mas vamos garantir mercado, não. Às vezes não vai ter, a população não tem nem dinheiro para pagar direito, ou não tem recursos, ou o Estado ele é muito periférico para garantir isso do ponto de vista da economia. E aí, na hora H, quando é necessário, faz-se o quê? Busca-se quem vai resolver o problema é o Estado, não é estatal, é o Estado. Aí o Estado é chamado para resolver, a Eletrobras é chamada para resolver e tudo isso mais, né? Então é o seguinte, no Brasil, e aí falando de privatização de uma maneira geral, eu acho que eu não demonizo a ideia de privatização, mas eu acho que tem que se pensar muito bem se é capaz do mercado regulado obrigar as agências e o governo obrigar que as empresas prestem o serviço decentemente. E se essas empresas elas vão prestar esse serviço decentemente? Ou se, na verdade, tudo que está acontecendo é um esquema para facilitar e para garantir que meia dúzia de pessoas ganhem dinheiro, né? Eu acho, bem sincero, que na sinceridade mesmo, que o que a gente criou no Brasil é um sistema de privatização que muitas vezes... mas acaba gerando, olha, gerou ganho aqui é melhor, a telefonia ficou melhor. Sim, mas na maior parte das vezes, você vai ver, você tem sempre um problema. Você pode não ter um problema principal, mas você vai ter um problema. E aí esse problema vai ser resolvido sempre pela coletividade, ou seja, uma privatização de lucros e uma socialização dos prejuízos, né? Isso também é um alerta para a própria... Houve agora a questão toda do saneamento, a possibilidade do marco regulatório de entregar para a iniciativa privada. Eu quero ver o que vai acontecer daqui a 30 anos com relação à questão de água em locais periféricos onde você não tem interesse de mercado. Vai ser igual o que aconteceu com o Amapá? Ai, deu pau, a empresa fez bobagem, não tem água, e não tem que ir lá e pede ajuda para o Estado. Vai ser a mesma coisa? Isso aqui é um ensinamento. As pessoas ficam louvando como se tudo que fosse privado é bom e tudo que fosse público é ruim. Ou vice-versa, e não é assim, né? Só que a questão é que tem que ser colocado caso a caso. E no caso do Amapá, era uma bomba planejada para explodir. O Estado inteiro não pode ficar dependente de apenas do sistema como estava, né? 90% da população do Estado. Isso mostra, na verdade, que as pessoas não colocam a estrutura do país a serviço da população, mas a serviço de meia dúzia para ganhar dinheiro.
Você acredita que esse episódio no Amapá reduza a sanha privatista dos ultraliberais que estão no governo federal, Leonardo? O Paulo Guedes andou dizendo nos últimos dias que estava bastante frustrado por não conseguir vender nenhuma estatal em 2 anos de gestão. Será que nem mais esse exemplo de ineficiência do setor privado afeta os planos desse pessoal?
Minha opinião, o apagão no Amapá não afeta em nada a vontade e a senha privatista de determinados grupos nacionais. Por quê? Porque é no Amapá. Se fosse em outros lugares do Brasil, ia provocar um outro debate. Mas como é no Amapá, não vai provocar esse do debate que deveria provocar. Vai provocar em círculos que já debatem isso, ou seja, é um debate de bolha, né? Agora, se fosse em outros lugares do Brasil, aí sim a questão seria outra, né? Só que a discussão é que o Guedes não conseguiu privatizar por uma série de razões. Primeiro, que as pessoas acham que privatização no Brasil é super fácil. O próprio processo de privatização demanda um trabalho muito grande de preparação, de competência técnica para isso. Vai, às vezes, meses, anos de preparo para poder privatizar uma empresa pública, né? Então, vai competência, vai dedicação. Talvez a equipe do Guedes não tenha encontrado isso, houve até trocas de pessoas lá dentro, tudo com relação a isso. Segundo, demanda também toda uma articulação política, Porque em muitas estatais, querendo ou não, você tem o quê? Você tem as estatais existem, e aí você tem uma indicação muito grande de líderes políticos que são de base de governo para chefiar diretorias, mesmo que eles não apitem nada, mas eles vão lá e ganham salário. Ou eles coordenam, botam uma pessoa ligada a eles que coordena a área, gera emprego, que pode usar estatal para beneficiar determinada região em detrimento a outra, que é bizarro também, é super bizarro, mas existe isso, e essa é a parte ruim de grandes estatais, que você tem indicado que, é claro, acaba vazando dinheiro via corrupção da empresa ou usando a empresa para os seus próprios interesses. Isso acontece. Ah, mas acontece só isso? Claro que não, mas também acontece. Por isso que eu estou falando, a vida é complexa, a vida não é só estatal bom, empresa pública, empresa privada ruim ou vice-versa. Agora, e aí você vai ter o quê? O Congresso Nacional, o Centrão, que é a base do governo Bolsonaro hoje, Bolsonaro depende do Centrão para não sofrer um impeachment, e o Centrão precisa e quer indicar, está cheio de estatal, que o Centrão quer indicar gente, né? Como indicou em todos os governos, governo Lula, governo Dilma, governo Temer, governo Fernando Henrique, né? Tudo estava lá. O Centrão está aí desde que Cabral chegou e está indicando as pessoas no poder. E esse pessoal também não deixa privatizar se eles têm interesse na empresa, né? E terceiro, também tem algumas empresas que é muito difícil privatizar, né? Por quê? Porque eles são empresas simbólicas, né? E a população brasileira não vê com bons olhos. Se quiser privatizar a Petrobras, o Guedes não consegue. O Guedes não consegue. Pode tentar, mas não consegue. A Petrobras é por demais estratégica e simbólica para ver essa privatização, né? E agora, a Petrobras já é uma empresa de capital misto, né? Ela não é uma estatal completa, né? Da mesma forma que o Banco do Brasil, uma empresa de capital misto, ou seja, tem capital privado e capital público, mas é tipo a entrega completa do controle. Não, não é tão simples assim, né? Eu acho que essa da Amapá, ela vai, na verdade, só lembrar para as pessoas que talvez, inclusive, vai usar como justificativa por alguns políticos para falar, olha o que aconteceu. Mas no fundo, muitos políticos, na verdade, não querem por uma questão de fisiologia mesmo.
Leonardo, eu gostaria que você comentasse também essas últimas declarações do Jair Bolsonaro na semana passada, comemorando um suposto insucesso da vacina chinesa contra a Covid-19, que evidentemente não se concretizou, e ameaçando um conflito armado com os Estados Unidos de Joe Biden. Fica difícil acreditar que ele faça isso de caso pensado, Leonardo. Tamanho absurdo das afirmações. Como é que você analisa toda essa história?
Bolsonaro, ele é bem repetitivo, né? Ele é bem previsível. Agora ele falou que quem o Brasil fala demais de Covid, tem medo demais, que ou seja, a população que tem medo de morrer de Covid é maricas. Falou que é um absurdo que se o Biden quer erguer barreira comercial, se o Brasil continuar desmatando a Amazônia e aí se acabar a diplomacia vai usar a pólvora, ou seja, vai usar o exército, a violência, ou seja, inclusive, isso aí foi uma suprema vergonha para o exército brasileiro, até porque seria ridículo, né? A guerra entre o Brasil e os Estados Unidos seria uma coisa desproporcional. Não aconteceria, e se acontecer, seria desproporcional. Então, só que ele acaba, na verdade, recheando de polêmicas, né? Agora, da mesma forma que há 2 semanas, ele também vai, fala que os moradores do Maranhão são boiolas, né? Por conta do Guaraná Jesus, lá, que era cor-de-rosa. Tolera quando o presidente da Câmara dos Deputados é chamado de Nhonho, né? O personagem do Chaves, aquele personagem infantilizado, obeso, né? Quando ele chama o presidente Rodrigo Maia, quando o ministro da Queimada e do Desmatamento, o Ricardo Salles, chama o presidente da Câmara de Nhonho. E também fica em silêncio, né? Então, é claro que é o seguinte, o Bolsonaro fala muita coisa, muita bobagem por conta própria, mas também fala muita bobagem de caso pensado, né? O que importa é que, no final das contas, toda essa bobageira do Bolsonaro garante que dois assuntos não sejam definidos, não sejam tratados. Eu acho que, assim, tem muita bobagem, aquela coisa, ele pensa em toda a bobagem que ele fala? Não! Mas exatamente essa bobagem toda que ele fala, ele sabe que solta isso tudo, isso ajuda muito a também encobrir outras coisas. O Brasil está com 13 milhões e meio de desempregados. Por mais que esteja gerando vários empregos agora por causa da que está totalmente parado, então aí o Guedes comemora, não, grande retomada, tá parada a economia. Claro que o pessoal ia voltar a trabalhar, mas está com 13 milhões e meio de estoque de desempregados. Quero ver, tipo, como é que a quantidade de desempregados, quando ela quer acabar o auxílio emergencial agora, vai acontecer o quê? A economia tá em maus lençóis, né? Não tem plano, não tem projeto para crescimento de emprego, tá tudo na inércia, Então, ou seja, isso esconde essa incompetência do governo nessa área, mas também esconde o fato de que o filho do presidente Flávio Bolsonaro estava sendo investigado. Agora foi denunciado. A justiça está vendo se aceita a denúncia, mas foi denunciado pelo Ministério Público por desvio de dinheiro público, organização criminosa e lavagem de dinheiro, né? Então, ou seja, muda o presidente, muda os seus xingamentos, né? Mas ele continua. O que não mudou é que a inflação está galopante, que ele continua dedicado, que as pessoas passem tanto tempo indignada com as coisas que ele fala, que não fica indignada com o filho dele, né? O processo do filho dele, né? E que o governo segue sem plano de emprego. Vamos lembrar que o desemprego ele é desigual. Da mesma forma que ele falou do Amapá e tudo isso mais, da violência nas ruas, milícia, né? A taxa de desemprego está em 14%, mas de mulheres é 17%. Né? Dos negros é 16% e dos brancos é 11,5%. Então, sabe, quem na verdade sofre mais com isso é exatamente essa população que é negada à cidadania desde sempre, né? É claro que com isso ele excita seguidores, atrai a imprensa, alegra militares ultranacionalistas, entristece outros militares que ficam com vergonha, mostra a extrema-direita internacional que pode ocupar um grande vazio, lembra parlamentar fisiológico, por que que ele é importante, eles são importantes para exatamente vai impedir um impeachment dele no final das contas, e volta a controlar a narrativa sobre si. Há muita crítica contra ele, mas ele traz a narrativa, aí depois ele pede desculpa e fica por isso mesmo. Aí a imprensa, ele pediu desculpa, tá tudo bem. Ah, pelo amor de Deus, né? A gente tá fadado, eu escrevi num texto falando o quê? Que a gente tá fadado a viver que nem naquele filme Feitiço do Tempo com o grande Bill Murray. A gente tá fadado a viver num grande dia da marmota. Ele fala aberrações, encobre as coisas, pede desculpa à imprensa, ah, agora tá moderado. Depois vai de novo, e vem, e vai, e vem, e vai, e vem. O problema é que a democracia, como uma boa, ela não é, ela é uma hora rompe. Não é que rompe, que é um golpe. Não, mas isso aqui as instituições vão indo para o saco. A população fica desacredita do próprio governo.
Para finalizar, Leonardo, o presidente da República deu mostras mais uma vez na última quinta que tipo de interesses ele defende no Palácio do Planalto. Ao tomar conhecimento de uma proposta do Conselho da Amazônia, órgão do governo que coordena medidas de proteção à floresta e é comandado pelo vice Hamilton Mourão, de expropriação de propriedades rurais e urbanas que tenham cometido crimes ambientais, ele se revoltou, afirmou que a propriedade privada é sagrada no Brasil e ameaçou demitir quem teve a ideia, a não ser que esse seja inadmissível. Em um recado claro para o general da reserva, que depois foi à imprensa tentar se explicar. Deixa eu entender, Leonardo. O Jair Bolsonaro diz que algo que é conquistado através de um crime é sagrado e não pode ser confiscado pelo Estado, é isso?
Então, o Bolsonaro, ele já colocou isso no programa de governo dele. Ele deixou muito claro que ele achava que a propriedade privada era sagrada e que não pode ser tomada em nenhuma circunstância. O pessoal votou nele mesmo assim, estava escrito isso. É interessante porque o Bolsonaro fala que a propriedade é sagrada, ela é absoluta e não é, não há direito absoluto, nem o direito à vida é. Se o direito à vida é, você não teria, por exemplo, o próprio Bolsonaro defendendo que policiais saíssem impunes em caso de excludentes de licitude, da morte em enfrentamento, né? Mesmo que a justificativa não seja válida, né? Pela essa morte da pessoa. E ele acha que é. Agora, por exemplo, se a vida fosse absoluta, né? Você teria isso. Se ele acha que a vida é relativa, então a propriedade também é. Propriedade, para existir, ela tem que cumprir sua função social. Isso está na Constituição. E se está na Constituição sua função social, ela não pode servir de arma, de instrumento, tanto para devastação da Amazônia, quanto para poluição de rios, de córregos, de mananciais, quanto para escravização. E na live em que ele falou isso, ele também falou da questão do trabalho escravo. Ele falou, olha, pessoas não podem ser, terras não podem ser retiradas de fazendeiros que utilizarem trabalho escravo. E ele criticou o quê? A emenda constitucional 81 de 2014, que resultou da aprovação da PEC do trabalho escravo, que prevê o confisco de terras públicas, urbanas e rurais, e a destinação para reforma agrária para uso social urbano. E ele criticou, ele falou que é um absurdo, é uma emenda constitucional. E está no projeto de governo, está no plano de governo dele, a presidência da República, de 2018, está a proposta de rever essa emenda. Não que ele consiga, é difícil, né? Foi 19 anos para aprovar isso e é difícil voltar atrás, né? O fato é que, bem difícil, pega até mal, né? no Congresso tentar voltar atrás de uma coisa dessa. Aí ele mexeu de dedo, ó, não estou defendendo o trabalho escravo, mas eu votei contra essa regra, o que não é verdade. Em 2004, na votação do primeiro turno na Câmara, ele votou a favor da PEC do trabalho escravo, ou seja, a favor de confiscar terra de fazendeiro e destinar à reforma agrária em caso de trabalho escravo. E no segundo turno, ele não estava no plenário. A lista de votação é só você checar. No segundo turno, em 2012, né, ele não estava no plenário, ele não votou, ele nunca votou contra. Aí ele fala isso agora para se justificar diante dos fazendeiros, né, diante da base eleitoral dele. Mas ele nunca votou contra, né? Então, ou seja, não sei se ele esqueceu, ele não teve coragem de dizer isso. O fato é que o presidente ele esquece que o artigo 3º da Constituição Nacional do Brasil, da Constituição Federal, diz que a propriedade privada, quer dizer, propriedade privada, desculpe, que os objetivos da República, eles são tanto a questão do desenvolvimento econômico quanto a questão dos direitos sociais. As duas coisas têm que andar juntas. Portanto, não pode ter, o direito econômico não se sobrepõe à dignidade das pessoas, não pode se sobrepor. E da mesma forma, também, a dignidade das pessoas também não vai ficar tirando terra das pessoas à torto e direito. Só que a ideia de um confisco em caso de crimes ambientais é uma ideia muito interessante. Teria, claro, que ser muito discutida, ser regulamentada para não virar também. Porque também, se uma lei ela não funciona direito, ela não está bem pensada direito, e aí tudo vira crime ambiental e motivo para confiscar, então, se tudo é crime ambiental, nada é crime ambiental. Só que é uma discussão, o presidente ele quis travar a discussão, né? E da mesma forma, por quê? Por conta da base eleitoral dele. O problema é que, e talvez, é claro, isso não vá. Eu achava que isso não ia ser aprovado no Congresso, de jeito nenhum, né? Mas a forma como ele trata isso é muito mais para fora, para dentro. Ele poderia ter dado uma ordem, gente, isso aqui não vai discutir, não, né? Internamente. Ele simplesmente bloqueia isso publicamente para dar um recado para os fazendeiros.
Leonardo Sakamoto, muitíssimo obrigado por mais uma vez você dialogar conosco aqui no Faixa Livre. Eu te desejo uma ótima semana de trabalho e um forte abraço.
Prazer foi meu, eu agradeço novamente o convite para conversar com vocês. Estou totalmente à disposição nas próximas vezes. Desejo uma boa semana para todo mundo e fiquem de olho que as eleições não terminaram e muitas cidades vão terminar só daqui no final do mês. Um abraço a todas e todas.
Conversamos aqui com o jornalista e professor da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, a PUC, Leonardo Sakamoto. Vamos agora ao nosso primeiro intervalo. Voltaremos já já.